Me chamo Gustavo Antônio Silva.
No momento eu estou como gerente
no restaurante Pitaya. Há 8 anos atrás eu me encontrava numa situação de rua. Perdi a família, perdi tudo devido às drogas, às bebidas. Então cheguei numa situação de me encontrar na rua. E através de um projeto mantido pela igreja, eu fui resgatado em 2015. E aí eu tive essa oportunidade de conhecer a palavra e a oportunidade de ser resgatado, de ter uma nova chance de sair dessa vida. Conheci a Jesus, aceitei, fiquei 1 ano e 3 meses no projeto. E eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na limpeza, fui para a portaria, fui para a louça, fui para o balcão. Foi onde eu me achei na área de confeitaria. Virei confeiteiro, me formei e aí tive a oportunidade de ser subgerente e agora há 1 ano estou como gerente. E através desse projeto que me resgataram, eu tive a oportunidade também de poder fazer e contar minha história na rua. Ajudar as pessoas falando da minha história, que Deus fez um milagre na minha vida e poderia fazer na deles. Para mim é um milagre, porque de onde eu vim, de onde eu saí e hoje onde eu estou, eu entrar na minha sala, minha televisão, meu videogame, minha casa, minha filha, brincando. Olhando há 8 anos atrás e olhando hoje, eu falo, é milagroso. Deus é maravilhoso, vem me abençoando e pode abençoar aquelas pessoas. É acreditar e ter fé. Acreditar e ter fé.
Amém. Bom dia. Esse é o Gustavo, que você acabou de ver aqui. Evidentemente, muitas pessoas talvez não o conheçam, estão vendo pela primeira vez essa história, mas se você já esteve lá em Alphaville, no restaurante, você talvez tenha se encontrado com ele lá, porque ele é o gerente do restaurante, como ele contou aqui. E quando eu conheci o Gustavo, ele ainda estava num processo ainda, bem inicial, dessa transformação que Deus fez na vida dele. É muito bonito ver. A única mudança, talvez, ainda que... é a mudança de time, ele continua sendo corintiano, talvez. Mas é muito bacana ver o que Deus fez na vida dele. E durante esse mês a gente vai ouvir histórias assim, de pessoas que foram tocadas por Jesus e transformadas por Jesus. E hoje a gente começa então essa série sobre milagres de Jesus. E nós vamos falar sobre justamente transformação. Mas antes de entrar no meu texto, eu queria só aproveitar e falar sobre algo que eu acredito ser extremamente importante para o momento que a gente vive como igreja. Eu não sei se vocês contam anos e datas e épocas, mas esse mês de julho, no final do mês mais precisamente, no último domingo do mês de julho, completam-se 15 anos que nós mudamos para esse prédio. E eu tenho um videozinho, inclusive, um dia antes da mudança, quando a gente estava organizando todas as coisas ali em cima no primeiro andar. Esse andar aqui e o subsolo ficaram bloqueados, a gente colocou uns tapumes ali na entrada, porque não tinha condições as pessoas virem para cá. E a gente, então, fez o melhor que pudemos no primeiro andar, e a gente se mudou para lá, e ficamos durante um bom tempo ali, enquanto reformávamos o restante do prédio. 15 anos passaram nesse lugar. E eu me lembro de conversar principalmente com um grupo pastoral dessa igreja e falar assim, que isso nunca seja para nós como um prédio. A gente veio aqui, a gente é grato a Deus, mas o prédio não é o nosso objetivo, o prédio não é o nosso alvo. A igreja não é um prédio, a igreja são pessoas, e a igreja são pessoas numa missão, a missão de Jesus nesse mundo. A igreja nasce a partir da grande comissão, e ela só existe para a grande comissão. Esse é o propósito da igreja. A igreja que não existe para o mundo, e para alcançar pessoas, e para ver transformação de vidas, não é a igreja. Ela é qualquer outra coisa, mas ela não é a igreja. A igreja nasce na grande comissão e vive para a grande comissão. E esse sempre foi o nosso propósito. Voltando no tempo muito antes, quando a gente começou a reunir, eu lembro que duas igrejas em particular tinham marcado a minha vida, duas histórias diferentes tinham marcado a minha vida, e elas estavam na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e eram totalmente diferentes uma da outra, na sua missão, no seu escopo, naquilo que elas faziam. Uma delas me fez reacreditar na igreja, com a mensagem de que a igreja é a esperança do mundo. E a outra delas, ela falava muito ao meu coração acerca da igreja como uma comunidade missional voltada para servir as pessoas em situação de vulnerabilidade e falando, comunicando com a cultura e principalmente com a cultura que, para mim, pelo menos, era bastante importante de se comunicar, que era a cultura alternativa, da música, da arte e tudo mais. O Projeto 242 nasceu dessa visão. Ele nasceu de uma visão de uma igreja grande, enorme, em Chicago, e de um grupo de pessoas, de umas 400 pessoas morando em comunidade no Distrito Norte da cidade de Chicago, vivendo essa eclesiologia missiológica voltados para comunidades alternativas. A gente nasceu disso. Então, o nosso sonho nunca foi ser uma pequena igreja. Na verdade, desde o primeiro momento, o nosso sonho era alcançar muitas pessoas e crescer. Quem estava com a gente lá no começo, não sei se, além da minha esposa, bem no comecinho, lá no, nas reuniões, ainda antes de nos reunirmos primeiramente, sabe disso. A gente nunca sonhou em ser pequeno. A gente sempre sonhou alcançar muita gente. Nossos sonhos iniciais era que a gente ia crescer muito e que a gente ia alcançar muita gente. E na providência de Deus e nos caminhos de Deus, a gente existe há tanto tempo, a gente nunca cresceu como a gente imaginou que cresceria, mas, graças a Deus, Deus usou essa comunidade para abençoar muitas pessoas e muitas outras igrejas perto e longe. A gente é grato a Deus por isso. E agora a gente está num outro momento, um momento de mudança. A gente vai deixar o prédio, porque a igreja não é o prédio, e a gente vai para um outro lugar. E a gente vai para um outro lugar cumprindo a missão da igreja, que é alcançar pessoas e alcançar mais pessoas. Novamente, esse sempre foi o DNA dessa igreja. Então, às vezes, quando eu escuto alguns rumores falando assim, nossa, mas isso vai descaracterizar a igreja, eu fico imaginando o que é descaracterizar a igreja. Porque a igreja é a missão, porque a igreja são pessoas em missão. Ah, bom, mas a igreja não é mais a mesma. Bom, você não é mais o mesmo desde que você veio para cá, e nem eu, e nenhum de nós, porque a igreja não é um mausoléu, não é um cemitério, não é. A igreja são vidas e pessoas estão em processo contínuo de transformação, de mudança. Então, ninguém é mais o mesmo, e daqui a 5 anos, 10 anos, se Deus quiser, não seremos iguais nós somos hoje, porque essa faz parte da realidade da vida. Então, eu espero que a gente entenda isso, eu espero que a gente não se perca em coisas superficiais e equivocadas e que a gente volte a focar naquilo que é a missão, daquilo que é a igreja e daquilo que Deus nos chamou. E Deus nos chamou para ser igreja nesse mundo e para alcançar pessoas em nome de Cristo. E Deus nos chamou para que a gente possa ver muitas histórias como a do Gustavo e de tantos outros que nós, você e eu, conhecemos ou nas nossas próprias histórias sendo contadas de vidas rendidas a Jesus, transformadas por Jesus, vivendo aos pés de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Então, eu gostaria só de falar isso, porque esse é o momento que a gente está se aproximando, possivelmente a próxima ceia, né, enquanto a gente celebrava aqui, enquanto o Vini nos conduzia, fiquei pensando assim, né, nas palavras que Jesus falou e como elas se aplicam possivelmente a todos nós aqui. Não comerei dessa ceia de novo até que eu coma em um outro lugar. E possivelmente vai ser isso, a gente vai comer essa ceia num outro lugar. Ainda não é naquele lugar que Jesus falou, esperamos nós, mas vamos comer num outro lugar a próxima ceia. Então, a gente está próximo desse momento de mudança de local e é muito importante que a gente se permaneça unido nesse propósito. O texto que eu quero ler hoje está no Evangelho de João. Eu vou ler os primeiros 11 versículos do capítulo 2, e é um texto extremamente conhecido, e muito rico, de tal maneira que foi muito difícil, e vai ser difícil eu pregar isso no tempo que me resta. Mas vamos ver. João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote havia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, nós começando essa série sobre milagres, nós começamos com aquele que foi o primeiro milagre de Jesus, muito embora o texto original, como nós vamos ver aqui, não chama de milagre. E há um motivo para isso, há um propósito para isso. Mas este foi o primeiro, como diz aqui na tradução da NVI, sinal milagroso que Jesus realizou, ele realizou em Caná da Galileia. É interessante que o texto começa com no terceiro dia, uma grande discussão nos comentaristas, estudiosos das Escrituras, acerca do que seria esse terceiro dia. E eu li abundantemente essa semana sobre isso. E talvez o que me faz mais sentido é aquilo que Joseph Ratzinger, o ex-papa Bento XVI, disse num dos seus livros acerca desse terceiro dia, quando ele nos chama a atenção para o texto de Êxodo, capítulo 19, quando Deus se revela, Deus se manifesta ao povo ali do alto do monte. E Ratzinger diz, então, que o terceiro dia poderia ser uma alusão a esse terceiro dia. O terceiro dia é o dia da teofania, é o dia da revelação, é o dia da manifestação de Deus. E não é por acaso, então, que esse milagre de Caná da Galileia se encontra no calendário litúrgico da igreja justamente no tempo da Epifania, da manifestação, da revelação. E não é também por acaso que dentro do escrito do quarto evangelho, que é o evangelho de João, a gente vai encontrar que esse é o primeiro de sete sinais que Jesus faz com o objetivo justamente de se revelar, de se manifestar, de se mostrar quem ele é. E a gente aprende isso. Então, o texto de João é dividido por muitos como o livro dos sinais e o livro da glória. E no capítulo 1 a gente vai ver justamente isso, a manifestação de Deus que vem a esse mundo e que manifesta, a gente vê a sua glória, a glória do unigênito do Pai. É nesse contexto que a gente encontra, então, o primeiro sinal, ou esse sinal milagroso que Jesus realiza lá num casamento. Outra coisa importante da gente se lembrar é que o casamento ocorre dentro de uma cultura de honra e vergonha. É uma cultura diferente da cultura na qual nós vivemos. A cultura de honra e vergonha, geralmente, são as culturas orientais, são marcadas por isso. E a questão da honra e a questão da vergonha é muito forte dentro desses contextos culturais. As festas de casamento, naquela época, duravam dias, até mesmo uma semana. E por causa disso, então, é que a gente vai encontrar essa questão da festa e do vinho, e de servir o vinho melhor enquanto as pessoas ainda estavam sóbrias, e depois, quando o pessoal já tinha bebido bastante, já não notava mais a diferença entre um vinho e outro, então você servia um vinho de baixa qualidade, mas a festa tinha que continuar. E a questão era tão séria que acabar o vinho em uma festa era um tremendo constrangimento social para aquela família. Na verdade, era quase que uma tragédia. Alguns especulam-se que a família da noiva podia até mesmo processar a família do noivo responsável por prover a festa, caso faltasse vinho. Então, era uma situação trágica na vida daquele casal. É nesse contexto que Jesus faz este milagre. E, a partir, então, disso, o que é que nós podemos aprender com o sinal milagroso de Jesus ao transformar água em vinho naquele casamento? Eu quero propor aqui algumas considerações. A primeira delas é que a realização do primeiro milagre numa festa diz muito sobre quem Jesus é e o que ele veio fazer. Jesus está numa festa de casamento. Jesus está ali como um mestre. Ele já, a essa altura, já era um mestre. Ele já estava formando um grupo de discípulos. De fato, diz o texto que alguns dos seus discípulos estavam com ele. Diz os seus discípulos, mas aqui em João não eram todos ainda, possivelmente, o grupo de discípulos de Jesus. Nessa ocasião, constituíam-se de 5 homens que estavam o seguindo. Então, Jesus já era reconhecido como alguém que tinha discípulos, que tinha seguidores, que ensinava acerca de Deus. E ele vai a um casamento. Este fato em si já nos diz muito sobre quem ele é. Já o diferencia muito de outras pessoas e de outros líderes e de outros mestres. Em primeiro lugar, nos diz o seguinte, que Jesus é Deus encarnado e que ele participa da vida humana. Jesus é Deus. O prólogo do Evangelho, no capítulo 1, fala que ele é o Verbo que se fez carne. Agora, esse Deus que se faz carne, a gente encontra lá, andando no meio dos homens, vivendo com eles e participando da rotina, da vida, participando de um casamento. Os essênios desprezavam casamentos. Jesus conta a parábola dos religiosos que não vêm à festa de casamento para a qual eles são convidados. E, no entanto, João nos diz que Jesus está ali com a sua mãe e os seus discípulos numa festa de casamento. Ele está fazendo exatamente aquilo que era a sua missão, ou seja, se misturar com o povo, se misturar com a gente, fazer parte novamente da vida e do cotidiano da vida das pessoas. De tal maneira que em Lucas capítulo 7, quando Jesus fala daqueles que estavam acusando de fazer isso, ele diz assim: pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. E aí veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão, beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Ou seja, este era Jesus. Ele participava das festas, ele era amigo de pecadores, e ele era acusado justamente para fazer isso. Mas está aqui, né, a primeira evidência de quem ele é. Ele é Deus encarnado, que participa da vida humana. Isso é quem ele é. Jesus é filho de Deus e ele age sob a direção divina e não humana. Aqui a gente tem uma interação entre ele e a sua mãe que muitas pessoas falam, poxa, Jesus foi desrespeitoso para com a sua mãe. Quando a gente lê o texto em que ele diz assim, que temos nós em comum, mulher. Primeira coisa é, esse que temos em comum é uma passagem extremamente difícil de se traduzir no grego. Os melhores comentaristas da língua grega vão reconhecer isso. É uma passagem daquelas enigmáticas no grego. Mas o termo mulher era um termo comum. A gente vai encontrar Jesus falando assim com as mulheres da maneira normal. Não era nada desrespeitoso ou ofensivo em relação à sua mãe quando ele usa essa expressão. O que é importante aqui, no entanto, é a gente perceber que a interação de Jesus revela justamente sob qual direção ele está agindo. Ali está a sua mãe, está Jesus. A sua mãe chega até ele e fala assim, o vinho acabou. Ela possivelmente tinha alguma coisa em mente. A gente não sabe se ela esperava que Jesus iria efetuar algo extraordinário, como transformar água em vinho. Isso talvez não estivesse na sua mente. Talvez ela estivesse apenas pedindo ajuda a ele, como alguém que pudesse fazer alguma coisa, amenizar o problema, resolver a situação ali de alguma forma. E Jesus responde a ela, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ou seja, Jesus revela ao responder à sua mãe que a sua vida seguia um propósito, que seguia, que era orientada por um objetivo maior, uma direção maior. A minha hora é repetida várias vezes no Evangelho de João como a hora que cumpriria a finalidade da manifestação de Jesus e da vinda de Jesus ao mundo. E a gente encontra em vários textos, eu quero ler apenas um deles, em João capítulo 13, versículos 23 e 27, quando Jesus diz assim, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora, meu coração está perturbado e que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. O que Jesus está dizendo aqui? Que a sua vida obedecia justamente um propósito, uma missão, uma orientação divina e não uma orientação humana. O Filho de Deus age sob orientação divina e não humana. Ele é orientado por Deus. Ele diz que o seu propósito é fazer a vontade de Deus. Ele diz que ele não faz nada de sua própria vontade, a não ser daquele que o enviou. Esta é a vontade dele, esta é a vida dele, é assim que ele age. Então, ele participa da vida humana, como todos, mas ele é orientado por Deus, ele é orientado por Pai, ele segue a orientação divina. Terceiro, o milagre demonstra a compaixão de Jesus. Novamente, eu disse, essa era uma situação embaraçosa, constrangedora e até mesmo perigosa para a família do noivo naquela cerimônia, naquele casamento. Talvez tenha sido isso que tenha motivado a mãe de Jesus a buscá-lo para encontrar uma solução para aquela situação. Muito embora Jesus responda e diga, olha, a minha hora ainda não chegou, não chegou a hora de eu manifestar ao mundo quem eu sou, ainda assim, ele se move de compaixão e ele atende aquela situação provendo vinho para que a festa pudesse continuar. Esse é o coração de Jesus e esse é o coração de Deus. O coração do Pai, o coração de Jesus, é o coração de compaixão. É o coração que se comove, que se volta para aqueles necessitados. Em Marcos 9,36, uma passagem muito conhecida, que diz que ao ver as multidões, ele moveu-se de profunda compaixão por elas, porque andavam aflitas e oprimidas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o coração de Jesus. Jesus nos revela Deus. Jesus nos revela o coração de Deus. Jesus estava ali como Deus encarnado, participando da vida humana, seguindo a orientação de Deus, nos apontando para Deus. Os milagres de Jesus são sinais. Eles apontam para uma realidade superior. Então, no primeiro momento, a gente entende que os milagres nos mostram, e esse milagre em particular, naquele contexto, nos mostram quem Jesus é e o que ele veio fazer. Agora, os milagres, de um modo geral, eles apontam para uma realidade superior. Por isso que João o chama de sinais. O termo semeia, que é justamente usado em todo o Evangelho de João para falar dos sinais, e nós chamamos de milagres, eles apontam para algo além de si. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre não é para que a gente olhe e fique impressionado com o fato que aconteceu em si. O milagre aponta para além de si mesmo, para uma realidade maior. O N.T. Wright diz o seguinte, os sinais são momentos em que o céu e a terra se cruzam. São histórias que apontam da terra para uma realidade celestial. Esses são momentos dessa intersecção, então, entre céu e terra. E nos apontam, então, para uma realidade maior daquela que nós estamos acostumados a conviver com elas. Então, o que acontece aqui? A gente vê justamente esses sinais apontando para uma realidade maior. Que realidade é essa? Em primeiro lugar, o milagre aponta para a redenção. Nos versículos 6 a 8, a gente lê que Jesus pega esses potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e é justamente nesses potes de pedra que ele faz esse milagre, essa transformação da água em vinho. Então, o milagre ele aponta justamente para uma mudança. E a redenção diz respeito à mudança, à transformação. Aqui, Jesus pega potes de purificações cerimoniais, enche esses potes de água, ele pede, né? Não foi ele que fez, ele pede aos servos ali para que os encham de água, e aí isso é transformado o quê? Em vinho. O que é que a gente vê aqui? A transformação da velha ordem, das velhas cerimônias da lei de Moisés para uma nova ordem. Essa ordem agora é a ordem do Espírito. E Paulo vai dizer mais adiante, vai dizer assim, não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito. Qual alegria? Essa alegria do Espírito Santo representada no vinho aqui é a nova ordem, a ordem da nova aliança. Quando Jesus pega o cálice, como nós fizemos hoje aqui, diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, há uma mudança da velha ordem para a nova ordem. Dessa velha ordem da rigidez para a nova ordem da liberdade e da alegria no Espírito Santo, da lei para a graça, da limitação para a abundância. Ou seja, aqui nós vemos um milagre apontando justamente para a redenção dessa nova ordem do reino de Deus. O milagre aponta para a abundância da graça de Deus. É interessante a quantidade de vinho que é provida por Jesus aqui. Cada pote, e ele pegou 6, cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Faça a conta, e você vai ver que era bastante vinho. O que, que é isso? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a graça é escandalosa, gente. Que a graça é maravilhosa, que a graça é abundante, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é algo extraordinário, a graça de Deus é algo incabível para a nossa mente, incabível para a nossa religiosidade. A graça de Deus é incrível. E Jesus demonstra aqui, então, essa abundância da graça de Deus nesse milagre. O milagre aponta para a superioridade da nova aliança. Eu já falei aqui dessa nova aliança da redenção, mas ela é superior à velha aliança. Aqui a gente vai encontrar que o vinho novo, o vinho preparado por Jesus, o vinho provido por Jesus, ele é o melhor vinho, ele é um bom vinho. Ele era o melhor até aquele momento da festa. Isso é o que diz o homem que vai provar o vinho, o encarregado de provar o vinho. O, sei lá eu como se diz, sommelier. É isso, Gustavo. Gustavo é o nosso especialista ali. Ele tem, inclusive, se você quiser seguir, você pode seguir lá o Instagram dele sobre vinhos, aí, que ele fala dos tipos diferentes de vinhos. Eu não tenho esse paladar refinado como ele. Vinho, para mim, é praticamente... tudo igual, mas era isso, esse sommelier que vem lá e ele prova, ele fala assim, poxa, esse vinho é bom, esse aqui é o melhor de todos, de onde vem esse vinho? Né? E é isso, essa manifestação de Jesus, esse sinal de Jesus, esse milagre de Jesus, aponta para a superioridade da nova aliança. Veja só, quando Isaías profetiza sobre o tempo vindouro, aquele que nós aguardamos, lá em Isaías 25, versículos 6 a 8, ele diz o seguinte: nesse monte do Senhor, nesse monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Evidentemente, é uma profecia aqui. E é uma profecia, como a gente vai ver, do final dos tempos. Nós aguardamos por ela. Deus preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Nesse monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará da terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Quando nós lemos essas palavras, elas nos remetem justamente ao texto de Apocalipse, as bodas do Cordeiro, a grande festa final, a restauração de todas as coisas, ao cumprimento de todas as promessas de Deus, a grande festa que nós vamos ter, onde a morte vai ser destruída para sempre, onde Deus vai despedaçar com tudo aquilo que separa as pessoas, onde todos vão se reunir diante da face de Deus, nesse banquete celestial. E a gente encontra aqui, justamente, novamente, falando sobre vinho, e o melhor vinho de todos, ou seja, a alegria, a superioridade disso em relação àquilo que passou. Ou que diz Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3, quando ele está falando justamente sobre a nova aliança, e ele diz assim, a partir do versículo 7, o ministério que trouxe a morte foi gravado em letras de pedra. Antes disso, Paulo diz assim, a letra mata e o espírito vivifica. E é sempre importante a gente lembrar que Paulo não estava sendo anti-intelectual quando ele falou aquilo. A letra não era o estudo, não era você estudar e conhecer. A letra era a antiga aliança. A letra mata, o espírito vivifica. E ele continua dizendo, então, o ministério que trouxe a morte, a letra, a antiga aliança, foi gravado em letras de pedra. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Paulo está dizendo o seguinte, aquele ministério da morte, da lei, das tábuas de pedra, no entanto, tinha uma glória tão grande que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. De tamanho era a glória. Agora, ele compara aquela glória com a nova aliança. Ele diz assim, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E o que estava se desvanecendo se manifestou com glória. Quanto maior será a glória do que permanece? Ou seja, a glória da nova aliança em Jesus Cristo, a nova aliança no sangue de Jesus Cristo, no qual nós temos a salvação, a redenção, a justificação, somos aceitos e abraçados por Deus, é superior à glória da antiga aliança mosaica. Deus substituiu algo por outro, Deus transformou água em vinho e vinho do melhor para nós. Então, os milagres apontam para isso, para essa realidade superior. O F. Bruce diz o seguinte: os milagres no Novo Testamento não são meros milagres, todos eles são sinais de uma realidade subjacente. Essa realidade oculta, subjacente, não que não se mostra facilmente, é a realidade justamente superior do reino de Deus, da nova vida em Cristo Jesus, da nova aliança. Terceiro, o propósito do milagre é levar as pessoas a crer em Jesus. Se o milagre não é um fim em si mesmo, nós não devemos ficar impressionados com o milagre. Nós devemos ficar impressionados com aquele que faz o milagre. Não o milagre, mas quem faz o milagre. É isso que diz o versículo 11. Este sinal milagroso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Jesus manifesta a sua glória através dos sinais, para que as pessoas possam crer nele. No caso aqui fala dos seus discípulos, mas João vai concluir esse seu evangelho lá no capítulo 20, chegando à conclusão, ele vai até o capítulo 21, mas capítulo 20, nos últimos versículos, ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. O que Jesus fez, o que Jesus realizou, o que foi registrado no Evangelho de João, tinha uma fidelidade para que nós pudéssemos conhecer Jesus, e para que nós pudéssemos crer em Jesus, e crendo em Jesus, pudéssemos receber vida em seu nome. Esse é o propósito do milagre, esse é o propósito do sinal, esse é o propósito da manifestação de Deus. Não que as pessoas fiquem impressionadas conosco, mas fiquem impressionadas com Deus. É Jesus quem faz, e ele faz para a glória dele. Ele revela a sua glória através das suas obras. É isso que a gente encontra no Evangelho de João. A coisa mais importante dessa história, para mim, se encontra no versículo 5. O primeiro milagre, ele traz dentro da sua realização aquilo que é o conselho mais importante para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todas as pessoas. No verso 5, diz Maria, a mãe de Jesus, aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. O que é mais importante para nós é que, como Maria, nós possamos reconhecer a autoridade de Jesus. É impressionante isso, porque quando a gente lê os outros evangelhos, a gente vai encontrar algumas situações em que diz que Maria ouve nesses encontros que ela tem com o anjo, nesses encontros que ela tem onde Deus manifesta que Jesus, esse filho, seria alguém fora do comum, encontros que ela tem com o sacerdote, encontros que ela tem quando Jesus se perde aos 12 anos lá no templo e é encontrado, e ele estava lá no meio dos doutores da lei ensinando-lhes, e ele diz para ela assim: olha, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Nesses momentos, os evangelhos nos mostram e nos dizem assim que Maria, ela considerava essas coisas e ela guardava essas coisas no seu coração. Havia um senso na mãe de Jesus, um senso do divino, de que, de fato, Jesus era especial, era extraordinário, era enviado de Deus, tinha uma missão e tinha um propósito. Ela sabia disso, ela reconhece a autoridade, ela é mãe do Salvador, uma tarefa extremamente difícil. Ela é mãe daquele Deus encarnado. E embora como mãe ela tenha autoridade sobre ele, No entanto, como Deus encarnado, a autoridade dele sobre ela é maior ainda. E ela se submete a isso. Ela se submete a isso. Ela diz, façam o que ele mandar. Ela confia completamente na autoridade de Jesus e na pessoa de Jesus. Ela confia que Jesus é capaz de solucionar o problema. Muito embora, como eu disse, possivelmente ela não tinha ideia do que ele iria fazer e como ele iria fazer, mas ela confia nele. A grande questão para você e para mim, no meio de todas essas histórias de milagres e de sinais, de transformações, é onde é que nós estamos? Nós confiamos em Jesus? Nós confiamos no poder de Jesus? Nós nos submetemos à autoridade de Jesus? Nós confiamos na autoridade de Jesus? Nós confiamos que Jesus sabe mais do que nós? Que ele entende da vida melhor do que nós entendemos? Que os ensinamentos dele são a verdade? Ainda que talvez o mundo ao nosso redor questionem essa verdade, nós nos submetemos à autoridade de Jesus e estamos dispostos a fazer tudo o que ele mandar? Gente, isso, em outras palavras, é ser seguidor de Jesus, isso é ser discípulo. João capítulo... Mateus capítulo 28, texto da grande comissão, diz assim, vão e façam seguidores de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Em outras palavras, ser seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus, dizer assim, eu sigo Jesus. Hoje está na moda o pessoal dizer, eu sigo Jesus e não a religião A ou B ou isso e aquilo. Mas quando você olha para a vida das pessoas, você percebe que não está seguindo Jesus de jeito nenhum. Né? Pode seguir qualquer outra coisa, menos Jesus. Seguir Jesus é fazer tudo aquilo que ele manda. Tudo aquilo que ele ordenou, é fazer a sua vontade, é confiar na sua autoridade, é confiar totalmente nele. Então, lembre-se disso, Jesus, ele é cheio de compaixão e graça, ele acolhe todo mundo, essa graça é extraordinária, é superabundante, é escandalosa, mas essa é a graça que transforma também. Ela não é uma graça que nos permite ficar como nós somos, porque nós precisamos ser transformados. Nossa vida também precisa passar por transformação. Então, Jesus, ele transforma a nossa vida. Ele restaura a nossa alegria. Ele devolve a festa. Ele devolve a vida. Ele faz com que a festa em nossa vida possa continuar até aquele dia em que ela seja plena. E mais do que qualquer milagre que Jesus pode fazer em nossas vidas, crer em Jesus e receber vida em seu nome é aquilo que há de mais importante para nós. Milagres são esses momentos, como eu li no N.T. Wright, em que o céu, a realidade do céu se encontra com a realidade da terra. Esses momentos, milagres, não são coisas que acontecem o tempo todo. Não é o tempo todo que a gente vai encontrar. Eles sinalizam para a realidade superior, eles sinalizam para um novo tempo, para uma nova época, para um novo mundo. Então, às vezes, eles acontecem com o objetivo de nos lembrar justamente de quem Deus é, de quem nós somos, dessa realidade, nos sinalizar um novo mundo. Às vezes, eles não acontecem. Nós não cremos, a nossa fé não está nos milagres, a nossa fé deve estar em Jesus. Porque o grande milagre que ele vai realizar um dia, e que esse todos verão, é ele voltar a esse mundo e restaurar todas as coisas nessa história. Então é para isso que nós devemos olhar para Jesus, confiar nele e seguir os seus sinais, porque os seus sinais apontam para aquilo que é mais importante na vida. Vamos orar juntos. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs, por essa comunidade. Deus, a gente vive num mundo tão confuso. São tantas as ideias, são tantos os conceitos. E muitas vezes, se nós não estivermos atentos, nós somos levados, então, como Paulo disse, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e sutileza dos homens, por vãs filosofias e sofismas, E perdemos, então, o propósito, o alvo, o rumo da nossa vida e da nossa existência. Deus, eu creio. Eu creio que cada pessoa que se encontra aqui, nessa manhã, um dia recebeu um toque do Senhor, do Teu Espírito, da Tua presença. Eu creio que cada pessoa que se encontra aqui nessa manhã, um dia percebeu que precisava seguir Jesus de fato. Porque viu em Jesus a manifestação de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da compaixão de Deus, o rosto de Deus. Deus, eu oro para que o Senhor ajude então a cada um a não perder Jesus de vista. Eu oro para que o Senhor ajude a cada um a agarrar-se a essa graça e a submeter-se à autoridade de Jesus e a permitir que aquele que um dia tocou e iniciou uma obra em sua vida complete-a. A permitir que a transformação continue, que a mudança continue, que a restauração continue. E que todos possam continuar correndo com perseverança essa carreira que foi proposta, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da fé. É isso que eu oro, para a Tua glória, Deus, e em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.